Reality XP, um universo de experiências.
Reality XP apresenta... Podcast de Fórmula 1. Categoria Midware. É, plataforma é PC, meu amigo, e a corrida é 100%. Bom, aconteceu o GP de Baku, Azerbaijão, muitas baixas, né, muitas batidas, as coisas foram acontecendo, ultrapassagens, novidades acontecendo dentro do canal, um narrador surgindo aí, mas eu quero trazer de perto é Cláudio Marinho. Ele tá aqui como um piloto convidado, porque ele foi um dos destaques dessa corrida e merece sim estar aqui na cabine conosco. Destaque, merece estar aqui na cabine conosco. E esse piloto é Cláudio Marinho. Meu querido, a gente quer ouvir de você, né, refrescar essa tua memória, como foi a tua classificação, a montagem do teu setup, a tua estratégia de corrida, o que te levou a de repente estar fazendo essa corridaça lá no Azerbaijão. Conte-nos para nós que a gente vai ouvir com toda a atenção. Mas primeiramente, quero chamar aqui, esse podcast é um oferecimento de Needwear, meu amigo. Então se tratou de moda masculina, feminina, quer dar uma renovada no teu vestuário? Entra lá no site www.needwear.com.br e confira as promoções. Cláudio Marinho, agora sim, bota esse sorriso no rosto, coloca essa emoção para fora, relembra tudo aquilo que aconteceu na noite de quinta-feira e conte-nos.
Fala, bom dia, Thiago. Bom dia, o pessoal da Reality. Foi uma corrida muito disputada, né? Eu infelizmente não fui muito bem no quali, sendo que durante a corrida as coisas foram acontecendo para mim. Eu procurei ficar longe de problemas. Azerbaijão é uma pista que a gente deve... Eu sou da opinião que a gente deve observar muito, né? A ação dos outros pilotos também. E como eu tinha largado lá atrás, logo na primeira curva, a gente já viu que teve muitas confusões, houveram muitas confusões, né? E as pessoas foram perdendo posições, né? E eu senti que eu tinha uma oportunidade ali de ganhar algumas posições e ficar um pouco mais à frente. Eu cheguei a estar em terceiro lugar em determinado momento da corrida. Fiz a opção por correr de vermelho e após isso amarelo, e deu certo a tática. Eu fiquei em sexto durante boa parte da corrida e acabei cometendo um erro lá no final, no castelo, bati, encostei no muro, na verdade, né, e quebrei um pouquinho da minha asa, tive que ir para o box para trocá-la. Acabei perdendo a sexta posição, mas eu gostei muito do resultado, foi uma corrida bem interessante, fiquei feliz demais por ter completado, por ter superado algumas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, porque só quem sabe é quem tá pilotando, né, lá com a gente, sabe que não é fácil, sabe que é preciso a gente superar algumas coisas, não só fatores de dentro da prova, como fora dela, né. Enfim, tô muito feliz e espero manter aí a regularidade, né. Tô muito feliz. Um abraço aí a todos da Reality, vamos para a próxima etapa.
E passou aqui por nós, grande Cláudio Marinho como convidado especial aí, foi um dos destaques dessa noite maravilhosa. Agora, meu amigo, agora é o seguinte, vou convidar um cara aqui que já é mais do que de casa, né, praticamente está todas as semanas aqui na cabine, né, tanto no campeonato aqui do Needwear, né, do 100%, quanto também no Needwear Classics, né, e ele sempre fica ali, quinto, quarto, terceiro, né, às vezes surpreende, né, e acaba ficando também às vezes segundo, né? Depende ali o dia dele, como ele tá. Agora, Diego Ramírez, chega aqui, meu querido. Hoje não tem chimarrão, não tem efeito especial, não. Hoje o papo é reto, meu amigo. O papo é franco, né? Refresca essa tua memória aí. Como é que foi o GP, né, dessa última quinta-feira do 100%, no qual você conseguiu uma quinta colocação, né? Então, se tu puder passar com a riqueza de detalhes, a classificação, a corrida, você teve disputas emocionantes, não somente com um piloto, com mais pilotos, né? Identifica esses pilotos para nós, passa tudo aí certinho, que essa galera aí com certeza quer ouvir um pouco aí, conhecer um pouco mais também de Dieguito Ramírez.
F Fala, Tiagões! Então, meu camarada, mais uma corrida espetacular, né? Muito bacana. Eu sou fã dessa pista de Azerbaijão, acho aquela reta lá muito da hora, me diverti demais. Tentar resumir aqui, então. No quali, fiz um ótimo quali, né? Fiquei no sexto lugar. Todos os primeiros colocados ali extremamente perto um do outro, né? Mostrando um equilíbrio bem bacana. O ajuste do setup do meu carro também estava muito bom, estava com o carro rápido nas retas e não estava perdendo muito tempo naquele trecho mais misto, né? Então consegui fazer um excelente quali, ficando em quinto lugar. Na largada começaram meus problemas. Meu volante bugou na largada e eu acabei caindo para a última posição. Tive que dar aquele famoso alt-tab, né? Esperei bem que o pessoal passar. Alt-tab, vai, alt-tab, vem, não funcionou, vai, alt-tab de novo, aí, pum, voltou. E último colocado, mas vamos lá. A estratégia era correr forte, sabendo que o povo lá da frente, né, pela pista ser difícil, podiam acabar se tocando, perdendo asa, saindo da pista, saindo da corrida. Então eu sabia que podia dar alguma posição. Vamos pra frente. Já, e assim, tive sorte, porque já na sétima volta, eu já tava na sétima posição. Pô, perfeito. Pra quem tinha saído lá atrás, era uma ótima notícia. Na oitava volta, então, eu vinha com uma disputa fantástica com o Claudio, uma disputa limpa, apertada. E quando eu tentei entrar na reta próximo dele, faltou habilidade da minha parte, eu acabei rodando sozinho, bati no muro, quebrei a asa e tive que entrar nos boxes. Então, minha estratégia toda tinha ido pro buraco nesse momento. Quando eu entrei nos boxes, não consegui mudar o meu pneu, né? Eu tava com uma estratégia de fazer uma parada só e sair de branco, mas com essa batida, eu deveria ter colocado o amarelo. Porém, eu não consegui ser rápido o suficiente na configuração e mudar. Resultado, saí de branco. E a ideia era ir até o final com esse pneu branco. Bom, acontece quando eu saí dos boxes, já estava em 13º. E vamos embora para se divertir, né? Consegui fazer uma excelente disputa, assim, espetacular, uma com o Bernardo. Eu consegui passar ele no meio da corrida e ele teve uma enorme dificuldade para conseguir me passar. O meu carro estava mais rápido de reta que o dele. Então, no momento que ele podia me passar, ele não estava conseguindo, né? E aí, isso rendeu voltas e voltas e voltas de muita emoção, com bastante divertimento nesse negócio. Depois disso daí, tive outras disputas e eu vi que o pneu branco não ia durar até o final. Então, optei por entrar nos boxes de novo, botar o vermelho e fazer um último stint no máximo que fosse possível. E consegui fazer. Fiz excelentes voltas, briguei com o Hunter, consegui ultrapassar ele. Veio o Cláudio, consegui passar o Cláudio. Aí, quando eu passei o Cláudio, eu estava já em sexto. E estava 19 segundos, mais ou menos, do Fernando. Não tinha como chegar nele. A minha alternativa era torcer para que desse algum enrosco lá na frente e eu herdasse alguma posição. E foi o que aconteceu. Meu amigo Felipe Juste lá sofreu um acidente, saindo fora da corrida. E eu acabei herdando a posição dele para quinto. Como estava com o pneu vermelho e o carro mais leve, correndo forte, como eu disse, eu gosto bastante dessa pista de Baku, ainda consegui ser coroado com uma melhor volta. Então era isso, meus amigos. Uma excelente corrida, muito divertida. Eu gostaria de aproveitar esse espaço e dar um parabéns mesmo, quebra-costela, como diz aqui no Rio Grande do Sul, para o nosso amigo Fábio e a sua equipe de cabine. Deram uma aula de transmissão. Grande abraço, Diego Ramírez.
Grande presença ilustre aqui, Diego Ramírez, sempre ficando, né, entre os cinco pilotos aqui, piloto consistente, fera, manda muito bem, gente boníssima. E agora, meus queridos, o papo sai do sul, né? Agora vamos falar com um menino aí, né? Tem uma fotinha do WhatsApp aí, parece aqueles gogoboy na fotinha do WhatsApp. Coisa linda, maravilhosa, né? Quem nunca viu a fotinho da carinha de safado do Fernandinho Muniz, né? Realmente parece um gogoboy, deve deixar as gurias enlouquecidas. E agora ele está aqui na cabine, né? Tá aqui comigo, vou convidar ele para chegar mais perto. Então, mas não muito perto, né? Opa, senão fica estranho eu falando de gogoboy e pedindo para ele chegar perto. Vai pegar muito mal para mim. Então é o seguinte, Fernandão, eu quero que você relembre aí como é que foi essa tua corrida dessa noite de quinta-feira, né? Questão do quali, a corrida de uma forma geral. Afinal de contas, essa quarta colocação lhe caiu muito bem no campeonato. E percebo também que no campeonato de construtores, e parece que está muito bem encaminhada a tua premiação aí de ganhar um Fórmula 1 2018. Olha que fantástico. Então fale aí, conte-nos aí que a gente quer ouvir um pouco mais.
Pô, Opa, beleza aí, Thiagão, boa noite. Falando em premiação, tô torcendo pra isso aí. Eu e o companheiro lá, ganhar esse campeonato aí, que aí eu fico elas por elas, paguei isso aí pelo campeonato, eu vou ganhar um jogo. Tá bom, mas é isso daí. E com relação à corrida, foi uma corrida até tranquila, cara. Eu não esperava grande coisa muito, assim, muito não, vi que a galera tava andando bem. Eu até tentei fazer um setup meio mais agressivo, porém ainda teve uns bugs aí depois da parada nos box, né? E aí aconteceu que o setup ele voltava no padrão. Eu tinha até arrisquei um setup com asa bem baixa. Eu ia sacrificar o miolo pra tentar nas retas, né? Já que eu apostei que a maioria da galera ia com a asa um pouquinho mais alta aí, de repente. Como é uma pista assim, parecida um pouco com Mônaco, parecida com Singapura, né? Geralmente o pessoal vai com a asa um pouquinho mais alta ali. E fora isso, foi tranquilo. Fora que eu pegava na reta, não conseguia passar ninguém, né? Eu não conseguia, pegava o vácuo, mas não conseguia passar os caras. E até cheguei a ficar, se eu não me engano, cheguei a ficar na terceira posição, aí depois perdi pro Gerson, pro Pérez, né? Gerson Pérez, a gente ficou ali numa disputa ali legal até, depois eu acabei tendo tinha ralado no muro, quebrei um pedaço da asa, depois veio um retardatário, fez o favor de querer confrontar comigo, acabou quebrando a minha outra asa, eu parei no box, e aí perdi muito tempo. Aí nisso, quando voltei, consegui buscar, tava em quinto, né? Consegui buscar o quarto, pelo menos. E aí, num erro ali, que era o Felipe Verstappen, né? Num erro dele ali, faltando poucas voltas, acho que na 46ª volta, ele acabou rodando. Eu tava com um pouco de pressão nele, tava apostando que ia conseguir passar, porém, na reta também não conseguia grande coisa. Não conseguia ultrapassar ele na reta. E aí, no miolo, encostava, na reta ele abria, porém, acho que ele não aguentou muita pressão, acabou rodando ali e deu PT no carro. Faltando poucas voltas, uma pena aí pra ele, né, mas uma sorte pouco pra mim. E foi isso, cara, vamos apostar aí pras próximas aí, tentar manter aí, então, ó, imagine que eu consiga chegar pelo menos o resto das corridas aí, acho que vai ser o jogador que mais manteve a posição, né, sempre a quarta, mas é isso aí, cara.
E tá aí, menino com cara de safado, fotinho de Gogoboy no WhatsApp, falou, comentou, disse o que podia, o que não podia, e tá, como eu disse, tá bem encaminhada essa premiação aí do Fórmula 1 2018 pelo Campeonato de Construtores. Fernandão, um abraço, valeu pela presença. E se chegando aqui agora, tá um cara fantástico, um cara fora do comum, um espírito esportivo dos grandes, é uma raridade de se ver, um exemplo de comportamento dentro e fora das pistas. Ele é Gerson Bolha, exatamente. Exatamente. E dessa vez ele chegou no pódio, conquistou uma terceira posição nesse GP do Baku aqui do Azerbaijão. E agora ele vai estar falando pra vocês. E aí, Gerson, como é que tá? Tudo jóia? Beleza, meu querido. Fala pra nós aí, conta pra nós aí, toda essa galera que tá te escutando, os pilotos, os técnicos, os seguidores do canal. Tem uma galera gigante que escuta aí o podcast e quer saber como que você conquistou essa terceira posição e se teve alguma certa dificuldade ou não.
Fala, Tiagão. É com um prazer imenso que eu corri essa corrida maravilhosa, cara. Fantástica, fantástica prova de circuito de Baku. Muito difícil esse circuito. Então, a gente sofreu um pouco com as curvas de alta. Então, exigiu bastante de todos, né? Na largada, cara, eu larguei mal. Aí, perdi duas posições. Aí, depois, eu recuperei nas duas voltas seguintes. Então, eu acho que foi quando ocorreu o melhor momento da corrida. Foi quando eu ultrapassei. Passei três carros na reta principal, aí eu pulei pra terceiro, cara. Ali eu sofri muita pressão do Fernando durante as 10 até a 15ª volta, então ele tava muito perto, então foi muito difícil pra mim, mas eu acho que ele acabou danificando o bico, então perdeu o rendimento, então depois da troca de pneus, eu abri e corri tranquilo até o final. Infelizmente eu queria ter tentado disputar com o Alex e o Francisco, mas estão muito na frente, estão pilotos fantásticos, todos os dois. Então, os dois foram muito superiores aos demais. Aí acabei com muita felicidade ficando com o terceiro lugar, né, da corrida. Então, você que está me escutando aí, escutando esse podcast, cara, se vocês tiverem um PC que tem um Fórmula 1, venha participar conosco, você vai conhecer os pilotos, são pessoas sensacionais, estão para ajudar todo mundo, para se ajudar a você competir. Então, sentir a emoção da largada, que é muito bom. Então, obrigado aí a todos por ter assistido essa corrida maravilhosa. Obrigado, Thiago. Um abraço, boa noite.
E aí está depoimento de Gerson Bolha do Brasil, meu querido. Obrigado mais uma vez por ter participado, competido, e parabéns também pelo exemplo, como eu disse, que você é dentro e fora das pistas. Gerson Bolha é um cara excepcional, fantástico. Agora vou convidando aqui Alex Duarte. Alex Duarte vem se aproximando, vem ali na boa, começou na segunda etapa do campeonato, né? Já é um piloto despontado aí também, né? A única dificuldade é o Francisco, né? O Francisco é um cara fora do comum. Né? Tá naquela prateleira ali acima, né? Não é fácil, Alex, mas de todos os pilotos ali, né? Coloca você aí, coloca o Henrique Dias, coloca aí Diego Ramírez também, com a sua consistência, né? Alguns pilotos aí até conseguem oferecer um certo perigo, mas dentre todos eu vejo que você, né? Se houvesse deslizes do piloto Francisco Ericsson, você seria o mais forte candidato ao título. Mas eu quero que você me fale em especial também sobre esse GP do Azerbaijão, como foi pra você, os detalhes, disputas, o que aconteceu, estratégia, tudo. Conte-nos tudo, Alex Duarte.
Então, Tiagão, particularmente considero essa corrida do Azerbaijão foi minha melhor corrida até agora dentro da liga. Foi uma corrida bem difícil, muito técnica, muro para todo lado, serrar, um abraço, quebra bico, quebra o carro. E nada disso aconteceu comigo, consegui andar forte o tempo inteiro. Erradinha de leve, uma ou outra durante a corrida, normal. Mas assim, foi com certeza a corrida que eu consegui andar mais forte durante mais tempo, durante mais voltas. E mesmo assim, não sei se por uma questão de estratégia. Pela estratégia eu acabei perdendo a corrida, mas não consegui considerar a minha estratégia errada. Dentro do que eu estava pensando, eu até em certo momento da corrida pensei que eu fosse vencer. Não tive muitas disputas na corrida, só na primeira parada dos boxes, um pouquinho antes eu estava chegando no Francisco, até tive a oportunidade de passar o Francisco, mas eu dei uma segurada, poupei um pouco de combustível, até porque ele andando forte, ele me trazia junto, então por uma questão de estratégia também, fiquei seguindo ele um pouquinho ali, que ele tinha dado uma errada, umas três voltas antes de parar nos boxes, e na volta que eu parei nos boxes, eu acho que ele parou na volta seguinte, ou duas voltas depois de mim. Eu tive uma disputa com o Gerson, né? E por sorte eu abri asa atrás do Gerson e fiz a ultrapassagem no Gerson e consegui sair na frente do Francisco depois da parada deles nos boxes. Ele colocou o pneu mais duro, né? Fazer uma parada apenas, e eu tinha colocado o pneu médio para fazer mais uma parada. Então minha ideia era andar com o pneu médio e abrir a distância dele com o pneu mais duro e depois colocar o pneu mais macio e alcançar ele no final da corrida e fazer a ultrapassagem. Mas até depois da minha parada, até colocar o mais macio, estava dando certo, estava abrindo 5, 6, 7 segundos dele. A ideia era ficar uns 15 segundos quando eu fizesse a parada por supermacio e tirar essa diferença nas 17 voltas restantes, alguma coisa assim. Só que não deu. Mesmo eu com o pneu mais macio, ele com o pneu mais duro e usado, eu não estava conseguindo tirar tanta diferença. Até nas primeiras voltas, primeiras 3, 4 voltas, eu consegui tirar uns 6, 7 segundos, mas depois não conseguia mais. Mesmo andando muito forte, ele com o pneu mais usado, mais duro, ele estava andando tão forte quanto eu. Então, mesmo assim, Sim, para mim foi uma boa corrida porque eu consegui fazer o meu melhor o tempo inteiro. Infelizmente, meu melhor não foi o suficiente, mas espero que nas próximas corridas aí seja mais competitivo. Valeu!
E com muita propriedade de quem entende de automobilismo, falou aqui Alex Duarte. É isso aí, meu querido. Parabéns, Alex, pela segunda posição. Realmente você é um dos pilotos que mais oferece perigo aí para o Francisco, né, que está despontado nesse campeonato. E como eu falei, é um piloto que está numa prateleira acima, se destaca muito, corre muito bem, tem uma pegada forte e pelo jeito vai levar aqui a premiação na temporada. A não ser que comece a acontecer alguns deslizes, né? Fórmula 1 tem dessas, prega dessas peças às vezes, mas... Aí tá encaminhado aí, construtores também, né, um Fórmula 1 2018, olha que fantástico, eu já tô chamando o Francisco aqui, tá chegando o Francisco aqui na cabine, sorrisão no rosto, feliz, fazendo uma temporada fantástica, excepcional, fora do comum, num nível absurdo, o cara é um alienígena. E tá aqui do meu lado, e antes de chamar ele, quero agradecer aqui e falar que esse podcast é um oferecimento de Needwear, é isso aí, meu amigo. Quer dar uma renovada no teu vestuário, moda masculina ou feminina? Olha só, Dia das Mães tá chegando, mês que vem é Dia dos Namorados, olha só, que tal presentear aquele teu namorado? Olha aí, coloca as meninas aí pra escutar o podcast, que tal presentear o teu namorado que é piloto? Uma camiseta do Ayrton Senna, hã? Na promoção ainda? Na Needwear você consegue. Ou você, colocou a namorada pra escutar? Agora coloca aí. Ó, o namorado tá escutando? Presentei ela também, tem moda feminina lá na Needwear. Então, Dia dos Namorados tá chegando? Não deixa pro último dia, tá? www.needwear.com.br, confira lá. Roupas de qualidade, vestimentas de qualidade, 100% algodão. Meu amigo, é na Needwear. Bora lá. Bom, Francisco Erickson, Fale para nós aí a questão desse GP do Azerbaijão, o GP do Baku. Cu! Dá para fazer umas brincadeiras, né, com esse negócio de cu, né? Ó, Chicão, como é que foi para você a tua estratégia? Conte-nos a tua estratégia, como foi. Se teve algum momento, alguma dificuldade para estar levantando mais esse grande prêmio aqui da temporada reality. E você já está arrecadando aí um apanhado de medalhas, né? A cada GP que tá conquistando. Então fala aí pra galera que a gente quer te ouvir.
Esse é o Thiago, tá sempre alegre, né, Thiago? Tudo bom aí? Tudo bom, galera? É o seguinte, foi uma corrida bem difícil aqui no Azerbaijão, com ritmo de corrida muito forte do Alex. Enquanto tínhamos os mesmos pneus ali no primeiro stint, ele manteve bem próximo do meu carro, a gente estava ali a 2.8, acho que foi a máxima distância que eu consegui abrir. Joguei tudo fora em dois erros seguidos no Castelo e quase que eu perdi a posição na pista, né? Quando o Alex estava bem próximo, ele foi para os boxes, eu pensei que ele ia me dar o undercut, vindo para uma parada, só que parando mais cedo. Tanto que ele voltou na minha frente, né? Depois de algumas voltas, quando eu fui pro pit, ele estava na minha frente. Mas acontece que ele veio de pneus amarelos. Quando eu vi que ele estava de pneus amarelos, eu percebi que eu teria uma chance caso eu mantivesse os meus pneus, conservasse meus pneus pelo maior período possível, né, em boas condições. Foi o que eu tentei fazer ali durante 42 voltas, se eu não me engano, de pneus brancos, que surpreendentemente melhoraram ali a partir do 40% de desgaste e o carro mais leve. Eu consegui manter um ritmo ali parecido com o do Alex mesmo quando ele retornou do segundo pit stop e tirou, acho que 5, 6 segundos de uma vez ali em 3 voltas, e aí os pneus vermelhos já desgastados dele ficaram muito próximos com os meus amarelos, que estavam bastante desgastados. Amarelos não, né? Brancos. E aí eu vi que dava para ganhar a corrida, mantive a concentração, que é muito difícil manter nessa pista, né? Ela é muito técnica, muito complexa de gerenciar todos os acontecimentos ali no carro. E percebi ali que o ritmo era suficiente, enfim, trouxe para casa, foi mais uma vitória aí no campeonato. É importante porque o campeonato é longo, né? Tudo tá dando certo, vai com certeza ter uma hora que tudo vai dar errado. E essa distância que construí em pontos aí pro segundo colocado é importante pra gente conseguir essa taça no final do ano aí. Valeu, um abraço, a gente se vê lá em Barcelona.
E aí está piloto Francisco Eriksson, Francisco Oliveira, que mais uma vez se destacando aqui no nosso campeonato da Needwear, fazendo aquela coleção, aquele arremate de medalhas lá para sua estante. É, vai poder mostrar para os filhos, para os netos, para os amigos, assim... Daqui a pouco, bota aí, de repente, em algumas temporadas aí, o cara tá com a medalha de todos os grandes prêmios do campeonato. Então, parabéns mais uma vez, Francisco, aqui deixando nossa cabine. Agradeço também a presença daqueles que nos escutam e peço com muita atenção, abram seus ouvidos agora. Porque em vez de eu falar hoje com Maurício Klippel, eu quero convidar... Além de Cláudio Marinho, que foi convidado especial, hoje nós temos um outro convidado especial, que eu acho que foi... O destaque da noite, a surpresa da noite, a novidade que entrou dentro desse campeonato da Needwear e que arrebatou todo mundo de uma maneira assim fantástica. O nosso narrador. Sem experiência na parte de narração, na parte de transmissão, no mundo do AV, ele cativou através da sua transmissão, né, os nossos pilotos, quem acompanha o canal, quem segue, e recebeu uma penca de elogios, né, no PV, no grupo, então, né, despertou aquele gatinho de repente que para fazer uma transmissão se transformou num leão, e esse cara é Fábio Guilherme Bispo, Fábio Bispo conhecido no mundo do AV. Então eu peço, vem, entra aqui, queridão, na cabine, se aproxime, vem com a gente, coloca essa tua energia, essa tua força, essa tua garra, que tu tá colocando aqui dentro da Reality XP, e fala pra nós como que foi pós-transmissão, tua primeira transmissão de Fórmula 1, né? E a voz, como é que ficou a voz? A garganta, afinal de contas, narrar por volta de 2 horas Fórmula 1, meu amigo, não é pra qualquer um. Fala pra nós aí, Fabião.
Valeu, Thiagão, show, cara. Bom, cara, como é que eu posso falar sobre isso, né? Primeiro que sou um apaixonado pro automobilismo. Amo o automobilismo virtual. Sou um cara que faço isso com muita paixão, com muito amor. Para mim também foi uma surpresa. Não fazia ideia que dava para fazer uma narração e transmissão. A parte de transmissão em si, aí vai um pouco do lado técnico, né? Eu aprendi a mexer com software, comecei a mexer. Óbvio, foi tudo uma questão de oportunidade mesmo, porque... O nosso narrador tá com problema na internet e aí a gente tinha que resolver o problema. Como foi meio que em cima da hora, eu falei, não, eu vou aprender o software e a transmissão pelo menos eu faço, e narrar a gente vê o que acontece, né? Então eu aprendi o software, consegui, fiquei lá alguns dias em cima do software aprendendo. Aprendi, ainda tem muita coisa para aprender ainda em relação a software, né? Mas o básico para poder fazer a transmissão eu consegui aprender. E a narração, cara, foi mais na paixão, foi naquilo que eu gosto, entendo, né? Já tô há muitos anos em cima disso. Desde molequinho, participando das transmissões da Rede Globo, porque tava lá o Galvão falando, o Reginaldo falando, e eu falava também, pô. Pô, como é que é? Não, vamos Senna, vamos pra cima, vai Piquet, e assim foi, vamos Rubinho, vamos Massa, todos os brasileiros participando da Fórmula 1, e eu sempre ali conversando com eles, né, fazendo parte dessa narração. E agora, né, essa oportunidade de fazer essa narração aqui pela Reality, e que é algo que eu amo. Amo a Reality XP, faço parte dessa história, então fiz com muito amor, com muita paixão, e deu certo, cara. Fico muito feliz, o pessoal mandando mensagem, ligando pra mim, falando que foi uma surpresa, porra, fico muito feliz. Bora pra frente, vamos tocando aí, e o que der pra fazer, tamo junto. Tamo aí pra fazer as narrações e as transmissões, e principalmente nas transmissões, melhorando cada vez mais. E na narração vai pegando jeito, né? Aí é o tempo só que vai dando experiência, vamos ter que cuidar da voz, né, Thiagão? A gente vai aprendendo também a cuidar da voz. Mas é isso, cara. Fiz com muito amor e eu acho que é por isso que a galera gostou. Falou? E bora continuar fazendo com amor. Reality XP é nosso, meu irmão. Valeu, tamo junto.
Ilustre presença aqui na cabine, Fábio Bispo. E hoje não como piloto, não como comentarista, não como um parceiro do canal ou um prestador de serviço, mas sim como narrador. Então sai ele lá de trás, né, com quem não quer nada, bem na manha, aprendendo as manhas da narração, as manhas da cabine, e faz um sucesso. Mais uma vez, parabéns, Fábio, né, por esse estouro que aconteceu através da sua transmissão, e a galera está confiante que você pode sim, sem sombra de dúvidas, ser um dos melhores narradores do automobilismo virtual. O que vai trazer isso é a prática. Bom, meus queridos, também a gente quer agradecer aqui agora aos nossos apoiadores oficiais, né? Começando aqui com a ProPlayer G10. Temos também aqui a TMB William, o cara na humildade manda muito bem de fute. Também temos aqui a Liga RMB, é isso, Race Manager Brasil, especializada em automobilismo virtual. Covil dos Fifeiros, até então agora eles estão com o time de Pro Clubes lá, invictos no campeonato lá, parabéns ao Covil por esse trabalho e pela parceria também. Champions League Mil Grau, na zoeira, na brincadeira, os caras falam de Champions League de uma maneira fantástica e é o nosso mais novo parceiro aqui dentro do canal. E a nosso patrocinador oficial, Nidware, meu querido, Dia dos Namorados, é bom reforçar, é bom relembrar, você tem que presentear. Que tal dar uma peça de qualidade para o seu namorado, para sua namorada? Então, meu amigo, acesse o site da Nidware, www.nidware.com.br. Também tem a fanpage lá, tem o Instagram, você pode estar conferindo as promoções dessa fantástica marca, que é a Nidware, que veste os nossos pilotos, nossos técnicos, nossos seguidores. Meus queridos, então mais um podcast se encerrando aqui, fantástico. Agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui!
Reality XP, um universo de experiências.
Uma edição Quintal Publicidade. Acesse o nosso site quintal.net.br, uma empresa especialista em esportes.